Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Em mais um jogo histórico, o Atlético vence Lanús e conquista o título da Recopa Sul-Americana. Cruzeiro treina pensando no Figueirense e jogadores pregam cautela. E ainda, no América, Moacir Júnior leva dúvidas para o jogo em Natal. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quinta-feira, 24 de julho, que está só começando. Fique ligado. E ao meio-dia e 21 a gente começa o programa destacando o Atlético, claro que ontem venceu o Lanús no Mineirão em um jogo histórico, com muita emoção e sofrimento, como tem que ser quando o Galo está envolvido. O repórter Rafael Miguel conta como foi mais este título internacional do Alvinegro.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus, noite histórica no Mineirão. Em uma partida eletrizante, o Atlético venceu o Lanús por 4-3 na prorrogação e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana 2014. A partida começou bastante movimentada. Logo aos 5 minutos de jogo, Ronaldinho bateu escanteio. A bola bateu na mão do zagueiro argentino e o árbitro marcou o pênalti. Diego Tardelli foi para a cobrança, bateu rasteiro no canto direito e abriu o placar para o Atlético. Nem deu tempo de comemorar. 2 minutos depois, Ayala apareceu livre na área atleticana e bateu para empatar a partida. O Lanús cresceu no jogo e aos 25 minutos da primeira etapa, Santiago Silva virou para os argentinos. Mas o Galo buscou um empate ainda no primeiro tempo. Marcos Rocha cruzou da direita e Michael Suel apareceu de carrinho para empurrar para as redes. Atlético 2, Lanús também 2. O empate dava o título para o Atlético. E quando parecia que o Galo ia mesmo levantar a taça, aos 48 minutos da segunda etapa, a Costa apareceu para marcar o terceiro gol do argentino e levar a partida para a prorrogação. O clima no Gigante da Pampulha era de bastante apreensão, até que aos 12 minutos o talismã atleticano Luan recebeu o grande passe de Guilherme na esquerda, tentou cruzar, a bola desviou no zagueiro argentino e a bola foi morrer no fundo das redes de Marquezinho. Atlético 3, Lanús também 3. O resultado já dava o título para o Galo. Mas aos 5 minutos da segunda etapa da prorrogação, Ayala tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas acabou encobrindo Marquezinho, fazendo um estranho gol contra para o Atlético e dando números finais à partida. Galo 4, Lanús 3 e festa da torcida atleticana, que pôde comemorar o inédito título da Recopa. Após a vitória, o técnico Leverkusen comentou a partida.
Eles fizeram um gol aos 49 minutos, e depois eles fizeram mais dois para nós. Então, como é que você explica uma situação dessa? Então, os jogos decisivos são jogos realmente de entrega física total. Todos os jogadores, muitos jogadores saíram sentindo cãibras, quer dizer, porque eles usaram tudo que eles tinham na parte física. Então, achei isso. Os times argentinos sempre são aguerridos, e por isso que é sempre bom ganhar deles, porque nunca é fácil. Então, acho que eles valorizaram muito a nossa conquista.
A noite foi de muita festa para o Galo, mas não há tempo para comemoração. No domingo já tem um novo desafio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo vai a Recife enfrentar o Sport. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. E o jogo de ontem, né? O Atlético não jogou bem, a verdade é essa, nos 90 minutos, né? A equipe argentina foi melhor, só que na prorrogação o Galo foi melhor, conseguiu 2 gols e merecidamente conquistou esse título da Recopa. E claro, não podemos esquecer do primeiro jogo na Argentina, que o Atlético foi melhor e venceu. E por esse conjunto da obra, o Galo sai vencedor com justiça desse título da Recopa Sul-Americana. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro. Agora, 12:25. Muito bem, vamos falar do América, né, que já está em Natal, onde amanhã às 21 horas, pela 13ª rodada da Série B, enfrenta a equipe do América Potiguar, o América de Natal. E a novidade da lista é a presença do goleiro João Ricardo, que será o reserva imediato de Fernando Leal. Ele se recuperou de torção no tornozelo e participou normalmente do trabalho com bola no CT Lana Drummond. Já o volante Doriva não viajou para Natal e o Moacir Júnior ainda não definiu a equipe titular. Ele vai analisar melhor o estilo de jogo do América de Natal para saber se repete a escalação da vitória sobre o Oeste ou se manda a campo uma formação mais cautelosa. O volante Leandro Guerreiro acredita que esse jogo contra o Xará de Natal será mais difícil do que os dois últimos disputados em casa.
Jogo mais complicado, acho que uma equipe melhor organizada também. É, sabemos que nos últimos jogos fizeram um bom jogo. Fizemos o nosso objetivo, que era se ganhar esses dois jogos dentro de casa, mas agora temos um páreo duro pela frente e temos que continuar nessa caminhada, nessa pegada forte para a gente conseguir mais uma vitória.
Olha o provável América aí, ó, para amanhã. Fernando Leal, Pablo, André, Vitor Hugo e Gilson, Leandro Guerreiro, André Giroto, Mancini, Tio e Williams. E na frente, o artilheiro Obina. Agora 12:27. Chegando agora as notícias do Cruzeiro, que segue preparação para o jogo contra o Figueirense, sábado no Mineirão. Os detalhes da Raposa, com o repórter Denis Marco.
Ontem o Cruzeiro treinou em 2 períodos na Toca 2. O zagueiro Bruno Rodrigo, o volante Nilton e o meia Alisson entraram em campo, mas fizeram um trabalho fisioterápico à parte, já que ainda se recuperam de lesão e não estão liberados pelo departamento médico. Os jogadores que participaram da partida contra o Palmeiras treinaram normalmente, e quem também esteve em campo foi o atacante William, que ainda não tem sua situação com o clube definida. Marcelo Moreno disse da importância do atleta.
Grande jogador, uma grande pessoa, um grande amigo, mas eu acho que a diretoria tá resolvendo a situação dele e a gente, como amigo, espera que ele possa ficar e ajudar o Cruzeiro como ele vinha fazendo, né? Que o William se identifica bastante com o Cruzeiro, ele gosta daqui, ele fez um campeonato maravilhoso ano passado e esse ano também, então se encaixa muito bem no Cruzeiro e espero que ele possa arrumar a situação, que a diretoria possa ver com carinho isso e que o William possa ficar e ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante.
No sábado, o Mineirão receberá um duelo de times em situações opostas. O Cruzeiro, líder incontestável do brasileiro, com melhor ataque, 23 gols, enfrenta o Figueirense, 18º colocado, pior ataque e segunda pior defesa. Mas a equipe celeste não pode se deixar levar pelos números. O lateral Ceará comentou.
No futebol, tranquilidade não existe, né? Então a gente sempre entra em jogos com o objetivo de vencê-los, tanto fora de casa quanto em casa. Então não existe equipe fácil, não existe jogo fácil. O jogo contra o Vitória, a gente viu isso, que foi um jogo difícil, né? No segundo etapa, que nós conseguimos abrir o placar e vencer a partida. E certamente contra o Figueirense vai ser difícil também. Então a dedicação dos atletas devem continuar a mesma, né? Em momento algum esmorecer. O trabalho deve continuar com muito esmero, como tem sido feito, para que a gente consiga os resultados positivos.
O jogo Cruzeiro e Figueirense é no sábado às 18h30 da noite e as entradas já estão à venda. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Agora 12:29, a gente chega ao fim de mais um 12:20 no campus. O programa que tem produção de Maíra Souto com coordenação de Kleiber Pacífico. Amanhã estaremos de volta ao 12:20 para homenagear o Galo, campeão da Recopa Sul-Americana. A gente fecha o programa de hoje com o hino do Clube Atlético Mineiro. Vem aí o Jornal UFMG. Eu volto amanhã, claro, ao 12:20. Um grande abraço. Valeu!
nosso ideal. Honramos o nome de Minas.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.